dia 2 de abril, nós temos aí celebrações muito interessantes pelo Brasil e pelo mundo. É o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Essa data foi instituída pela ONU em 2007, então é recente, e foi oficializado aqui no Brasil por uma lei só de 2018. A ideia é promover conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, que é bastante conhecido como TEA, e combater principalmente o preconceito, garantindo direitos a essas pessoas, a essas famílias, e temos aí então o mês de abril conhecido como o Abril Azul. A gente vai falar antes, para a gente já começar desde o dia 1º do mês, sobre, e vamos ao longo de todo o mês de abril trazer outras entrevistas, ações, temos eventos aqui em Guaratinguetá e a gente vai falando para vocês. Hoje trouxemos uma especialista no tema, a Geise, ela é, deixa eu só colocar aqui, calma aí, Geise.
Tá dando retorno, vamos. É que é tudo ao vivo.
Geise, você vai me ver aqui de ladinho, mas eu já organizo.
Você tá vendo só meu ombro, né?
A Geise Mota é psicóloga, especialista em ABA. Ela vai explicar pra gente direitinho, com estudos mais do que atualizados sobre essa questão do autismo. E ela vai bater um papo conosco ao vivo para falar sobre esse mês tão importante, sobre avanços e sobre também esse mundo tão interessante que a gente não tem porquê ainda desconsiderar, né? Das nossas vidas. Seja muito bem-vinda, Geise, à Rádio Frei Galvão. É um prazer tê-la aqui. Fique à vontade, porque é um tema que eu sei que você gosta, se dedica, e eu acredito que, assim como lá em agosto a gente celebra o Dia do Psicólogo, agora, para os psicólogos especialistas nessa temática, é um mês muito importante, né? Bom dia.
Sim. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando, como você comentou, sobre o preconceito, que autismo tá na moda, né? Porque a crescente de casos está, assim, exorbitante, mas não é moda, né? É que hoje as pessoas, com a conscientização, agora que tem um mês todo dedicado para isso, têm falado mais sobre o assunto. A evolução da ciência, né, que é o ABA, a qual eu utilizo para trabalhar com as pessoas, com as crianças e adultos também que estão dentro do espectro, tem avançado muito. E com esse avanço hoje, nós estamos conseguindo trabalhar para que os autistas tenham mais autonomia. Né? A gente ouve às vezes, mas não vai ficar robotizado? Não, porque com o avanço dos estudos, nós fomos aprendendo também a trabalhar com eles para que eles ganhem autonomia. Né? A ABA trabalha com observação, é uma ciência. Legal. E a gente faz observação clínica, testes que cabem à nossa área e depois nós fazemos as aplicações dos programas.
Legal.
Adaptando a necessidade de cada criança em particular.
Isso, você falou que está, né, na moda, né? Porque por conta do número de diagnósticos, as pessoas estão falando mais sobre isso, além do diagnóstico tardio também, né? Muitos adultos se descobrindo.
Exatamente, tem muitas pessoas, eu tenho casos que eu atendo que conseguiram descobrir que estavam dentro do espectro com 22 anos, 23 Nossa. Anos, e a fala da pessoa ainda é muito marcante quando ela fala assim: foi um alívio porque eu achava que eu era uma pessoa difícil, né? Quando ela traz a rigidez, porque a dificuldade em aceitar mudanças, em aceitar opiniões. Então, de certa forma, isso também acaba tirando aquele peso das costas de muitas pessoas. E o diagnóstico precoce é muito importante, né? Porque quanto mais cedo você descobrir, mais estímulos vamos conseguir fazer. a evolução vai ser muito melhor.
Porque tem os níveis, né? Então, uma pessoa que descobriu tardiamente, ela conviveu com essa dificuldade, algumas coisas com as quais ela não sabia lidar.
Mas ela foi taxada de tudo quanto é coisa.
Sim, exatamente. Mas dependendo do nível, quanto antes for descoberto, melhor. Porque a pessoa vai passar por tratamentos ali que vão ajudá-la. Né? Recentemente a gente viu aí, não sei se você pode acompanhar, uma menina do Nordeste que virou até meme, viralizou muito, ganhou medalha na cidade dela, porque ela foi denunciada pelos vizinhos por maus tratos aos filhos, mas o filho dela era uma pessoa muito difícil e ela reclamou lá na cidade dela que ela não tinha o suporte.
Exato.
Então esse tipo de suporte ele é importante, né? Para que ela falou que ela evitava sair com o filho dela na rua.
Ah, terrível.
Por conta dos surtos que ele tem.
Exatamente. E falando sobre os níveis, né? É muito importante porque às vezes uma criança nível 1 de suporte, aí os pais ficam naquela dúvida, será que é, será que não é? Mas tem umas questões básicas, né? Que a gente consegue também ir fazendo uma observação em casa para conseguir chegar a um psicólogo, o psiquiatra, o neuropediatra, como por exemplo, a criança que se isola, é uma criança que não faz contato visual. Essas características, uma criança de nível 1 de suporte já apresenta.
Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa UABA. Porque na formação universitária, é um déficit, porque se a gente for estudar absolutamente tudo, a gente nunca sai da universidade. Então,
exato.
O profissional vai ter que ir se capacitando de acordo com seus interesses, né? E suas aptidões também. Inclusive, eu acho que há profissionais que trabalham com o transtorno do espectro autista que são espetaculares, porque entendem esse universo e de fato se dedicam. Infelizmente, tem outros que entram porque, como você bem disse logo de cara, eu acho que isso é fundamental. Olham isso como um nicho de mercado, tá em alta e vou ali me dar bem. Só que aí, a dedicação, o resultado, o acolhimento, não é da mesma forma. Explica então o que é o UABA, porque ele não está na formação universitária, né? Então, como que também o profissional precisa se atualizar, onde ele busca e o que é estudado? São técnicas, são questões práticas também. O que é estudado para que o profissional esteja habilitado e esteja capacitado para fazer os atendimentos dentro do transtorno do espectro autista?
Sim. Então, realmente, né, na faculdade a gente não vai falar absolutamente nada sobre isso. Eu cheguei até essa área porque eu fui encontrada pelo UABA, né? Eu não fui em busca, ela veio atrás de mim, através de uma família que sabia que eu não tinha experiência nenhuma, mas resolveu me dar a oportunidade.
Que legal.
Muito legal. Na época eu fui trabalhar como mediadora ou facilitadora, né? Cada um conhece aí por um nome, mas foi muito legal essa experiência. E aí, estando lá dentro, trabalhando, eu comecei a estudar um pouco mais. Mas assim, nós encontramos a capacitação através de cursos, tem pessoas muito boas, muito bem capacitadas, dando cursos na internet, né? E também temos a pós-graduação.
Tá.
Então, nós conseguimos ali o conhecimento através dessas duas vertentes, tanto cursos quanto pós-graduação. Mas assim, se você for fazer um curso, se você for fazer a pós-graduação em ambas, eles vão nos orientar sobre as técnicas, sobre testes que nós podemos utilizar, né? Seja testes para psicólogos, para fonoaudiólogos, porque também tem outras profissões que trabalham com UABA, não somente psicólogos. Mas o principal é o respeito pela individualidade de cada paciente, né? Porque nós podemos ter inúmeras técnicas, mas nós precisamos olhar a necessidade de cada um. Porque cada autista, assim como cada ser humano em geral, tem as suas particularidades. Um, por exemplo, tem sensibilidade à luz, outro tem sensibilidade a som. Eu trabalho com um que não pode escrever com lápis, porque o ruído do lápis acaba desorganizando ele, ele fica um pouco irritado, então eu preciso dar uma caneta.
É uma hipersensibilidade, né?
Sim, sim. Então, assim, é o que a gente aprende quando a gente vai estudar a ABA. Sim, tem as técnicas, né? É, mas acima de tudo, de qualquer coisa, é aprender a ler cada paciente, a compreender as suas necessidades. E nós temos que nos moldar, né? A cada paciente que entra ali na sala, a gente desconstrói o que atendeu aquele anterior para poder se construir de novo e de encontro aquele que acabou de entrar.
Fantástico, fantástico. Ô, Geise, como você tem acompanhado? Porque quando a gente fala desses atendimentos, a gente ainda fala em questão do atendimento clínico. Então, a família vai buscar esse atendimento com uma profissional. E é claro que a ideia é que essas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, estejam integradas, inclusas, seja no sistema de ensino, seja em um espaço social, né? Sim. Porque eles fazem parte da sociedade.
Sim.
E como você tem acompanhado a evolução disso? Estamos de fato avançando, ainda temos que avançar, e quais têm sido as principais barreiras? Falta adaptação das escolas, faltam também profissionais dentro das escolas, sejam elas públicas, privadas, enfim, para que essas pessoas que estão dentro do transtorno sejam de fato acolhidas e atendidas da melhor maneira?
Sim, sim, falta bastante, viu? Infelizmente, assim, claro que nós estamos avançando, mas poderíamos estar muito mais, né? Principalmente no ambiente escolar. Isso é uma coisa que eu percebo muito. Poucas escolas, eu não digo nem que querem, mas conseguem se adaptar para receber um aluno que esteja dentro do espectro. Principalmente se nós formos falar de escolas públicas, né? Onde os recursos são mais limitados. Algumas cidades acabam colocando cuidadores que não estão capacitados o autismo, para trabalhar com autistas. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa pega uma criança de nível 3 de suporte, que é uma criança que pode agredir, uma criança que tem maior dificuldade de compreensão, maior rigidez, e aí a pessoa não sabe o que fazer e acaba impedindo um avanço mais rápido daquela criança na fase escolar. E às vezes a gente encontra algumas salas de aula que é um facilitador para duas, três crianças. Yeah. Então isso sim ainda é uma barreira. E principalmente o preconceito também nas ruas, né? Porque às vezes a gente escuta, ele só é assim porque o pai e a mãe não são firmes.
Ah, meu Deus.
Sendo que não tem nada a ver com essa história, né? Ser firme com as reações que um autista tem são coisas totalmente diferentes. Então, assim, eu acho que seria legal falar mais abertamente, porque todo mundo fala, tá crescendo o número, mas realmente falar o que cada um apresenta. Às vezes, uma criança no supermercado, numa rua, eu já ouvi, por exemplo, uma clínica que eu trabalhei, foi feita uma festa junina e lá tinha os brinquedos infláveis. E aí a mãe falou, nossa, foi a primeira vez que eu fiquei tranquila porque o meu filho pôde brincar de verdade. Olha. Porque nos outros brinquedos ela nem deixa ele ir direito, porque chega na hora de sair ele não quer sair. E os outros pais começam a olhar um pouco diferente para ela, porque o filho dela tá chorando, tá se jogando no chão. Então, sim, nós poderíamos estar muito além do que estamos hoje, com a conscientização, com a verdadeira inclusão, né?
Em relação àquele crachazinho que a pessoa usa, uhum. Como ela consegue? Ela pode comprar em qualquer lugar ou ela precisa ter o diagnóstico? Que é uma das reclamações dessa mãezinha que eu citei. Ela falava, eu não sei nem onde arruma. Tadinha. Então vai muito da informação da pessoa também.
Sim, exatamente. Olha, geralmente a pessoa que já tem o laudo, né? Uhum. Tudo que nós vamos falar sobre o autismo precisa estar no laudo. Então, a criança que já tem o laudo, os pais podem procurar os órgãos responsáveis pela cidade, na prefeitura. Agora, eu peço desculpas porque eu não me recordo a uhum. secretaria correta, mas na prefeitura uhum. Que consegue, tá? Tanto para vaga de estacionamento, né, especial, que também tem o direito,
isso.
vai conseguir o crachá, e aí também é onde você pode entrar com um pedido, porque tem pessoas que não têm plano de saúde, não têm o poder aquisitivo para bancar todo o tratamento no particular, uhum. e aí também nos órgãos públicos, Secretaria de Saúde, pode procurar como que naquela cidade funciona o tratamento pelo SUS.
Perfeito, ajuda muito. Você falou algo muito importante, que é uma luta ainda muito grande de diversas entidades, e é onde os poderes públicos esbarram muito, que é chegar no laudo.
Sim.
Os pais sofrem muito, porque o acesso, por exemplo, a um neuro, seja ele... e aí tem que ser um neuropediátrico, né?
Isso.
Neuropediatra. É muito difícil, nem todas as redes municipais têm esse profissional, e é um profissional, inclusive, muito difícil também de encontrar no mercado, não temos em abundância. E
não,
a questão,
nem em particular.
Então, e a questão do laudo, como estamos hoje para que esses pais tenham acesso a isso, porque não é, gente, ir num profissional... E seu filho está com gripe. É lógico, você vê o nariz escorrendo, você vê o espirro, uhum. você vê a tosse, o olho com remela. Você consegue clinicamente visualizar e tratar. O autismo não é assim, gente. Tem muitos caminhos, né, Geise?
Sim, tem sim. Nós temos várias formas dos médicos trabalharem, né? Alguns médicos, quando os pais procuram, eles pedem para que faça primeiro uma observação ou uma avaliação psicológica, fonoaudiológica. Alguns pedem também com a TO, que é a terapeuta ocupacional, uhum. né? Que vai trabalhar mais a questão de mobilidade sensorial. E aí, depois que nós elaboramos um relatório, eles fazem a leitura, a análise clínica deles também e elaboram o laudo. E outros médicos já fazem isso sozinhos, fazem o laudo com base na observação clínica, no relato dos pais, porque algumas crianças, os traços são mais evidentes, uhum. né? Então, acaba facilitando esse laudo para os médicos. Mas cada médico adota uma maneira de fazer esses laudos. Mas isso que você falou, né, da escassez dessa especialidade, realmente é algo preocupante, porque aí em Guará, por exemplo, os pais procuram dois profissionais específicos, uhum. e eu vejo muito que eles chegam e falam assim: ah, eu consegui para daqui a 6 meses. Isso é particular. Tá? Então eu acho que precisa também de uma atenção maior para isso, dos próprios órgãos públicos, né? Porque às vezes os pais têm que ir se programando por um tempo para poder pagar aquela consulta, porque se no particular tá 6 meses, na rede pública então é muito mais complicado.
Perfeito, perfeito. E é um trabalho em conjunto, né? Porque começa ou pode começar pelo psicólogo, talvez o professor identifica isso na sala, aquele professor atento, atualizado, sim. vai identificar, né?
Exato.
E aí, então, necessita de um trabalho multiprofissional, e como isso de fato já está ocorrendo, né? Isso a gente pode celebrar que muitos profissionais atentos, e eu vi que, assim, não só psicólogos ou não só aqueles profissionais que trabalham na área neurológica psicossocial, mas assim, às vezes, até educadores físicos, nutricionistas. Olha como é amplo, né?
Demais, demais. É uma equipe multidisciplinar que, às vezes, você encontra um educador físico que trabalha com ABA, eu mesmo conheço alguns aí de Guará, e aí você fica assim, nossa, mas educador físico, eu pensei que era só da saúde. Não, vai muito além, porque a gente trabalha a autonomia em todas as áreas da vida, né? Seja no social, comunicação, físico. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante. Ela envolve os pais, a escola, como você disse, educador físico, nutricionista, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapia também, e por aí vai. E isso nós podemos celebrar, que conseguimos, né? Isso já existe.
O nutricionista é porque muitos têm seletividade alimentar, né?
Sim.
A textura do alimento pode incomodar.
Pode. E aí é muito importante onde vai, né? O trabalho da nutricionista e da TO, porque a TO vai trabalhar essa questão sensorial, que aí vai das texturas, tanto ao toque, quanto também quando vai se alimentar, né? É o toque das mãos, é o toque na língua, nos lábios. E aí a gente pode trabalhar também a questão da aproximação, né? É a aproximação do alimento, apresentando assim como fazemos com tudo. Que a criança tem uma resistência, uma rigidez muito grande com aquele determinado assunto, a gente vai fazendo uma aproximação, né?
Não dá para viver com alimento só, né?
Não.
Tem criança que se deixar come só bolacha de sal, o outro quer só hambúrguer.
Exatamente, e aí prejudica a saúde física, né? Aí vai para outra questão também.
É preciso muita paciência, né?
Exatamente, é o ponto-chave, a paciência para todos.
Ô, Geise, como vocês profissionais estão também trabalhando para criar alternativas para atender as famílias? Porque muda a dinâmica familiar a partir do diagnóstico. Primeiro, a negação, né? Muitas famílias ainda negam aquela situação. Conheço casos até de separação dos pais. Muitos casos, né? E isso impacta diretamente no tratamento dessas crianças, porque ela tem uma constituição familiar e daqui a pouco não tem mais. E ela, dentro desse transtorno, imagina a situação que está passando naquela cabecinha. Então, como também essas famílias estão sendo atendidas, qual é a sua preocupação em relação a isso? Como você faz? Há uma atenção, uma conversa, há uma reunião com outros pais? O que também pode ser feito e você pode sugerir para as escolas, para atender as famílias, para dar esse momento também de acolhimento a elas, separada dos filhos, um momento só das famílias mesmo, para que elas também sejam acolhidas, porque, claro, é uma dinâmica e é totalmente compreensivo, né? Os pais, e ninguém gostaria que o filho tivesse alguma situação diferente, isso é totalmente compreensivo. Mas a partir do momento que isso é diagnosticado, como lidar, então?
Sim, primeiramente é o acolhimento, né? Nós temos que estar de coração aberto para acolher o sentimento daquela família, porque é exatamente isso. Algumas famílias ficam num processo de negação por anos.
Nossa.
E isso não pode ser um ponto de negligência para os estímulos, para o tratamento daquela criança, né? Então, assim, o trabalho é o acolhimento para que aqueles pais se sintam acolhidos e não julgados por estarem em negação, porque isso que você falou é muito importante, ninguém quer, né? Mas a educação de uma criança, seja ela típica ou atípica, é desafiadora de qualquer forma, né? Educar um ser humano, formar um ser humano é muito desafiador. Então a gente tenta mostrar, dentro do possível, uma leveza para os pais, que não é tudo aquilo pode ser mais leve se os pais estiverem mais próximos de nós profissionais, procurarem conversar, não ter vergonha de desabafar, né? Não ter vergonha de não de dizer que não aceita, eu não queria, porque quando eles falam isso, muitos ficam com medo da gente interpretar que eles não querem o filho, mas não é isso, não é, né? Eles não querem o transtorno, que é normal. Mas então, assim, é o acolhimento, porque escutar, eu posso escutar qualquer um que chega, senta, fala e vai embora, mas é acolher, entender e orientar, porque às vezes a gente tem que ser o psicólogo clínico ABA dos filhos e o psicólogo clínico dos pais, porque não tem como trabalhar só o filho, a gente trabalha a família como um todo, né? Então é o acolhimento, tá? O principal é acolher a dor daqueles pais, a angústia deles e tentar ao máximo desmistificar o que eles pensam sobre os tratamentos, sobre o que vai ser no futuro da criança e trabalhar com o presente, né? O foco no desenvolvimento, no resultado do desenvolvimento, mas trabalhar com o que eu tenho hoje, porque a ansiedade de saber se o filho vai desenvolver do nível 3 para o nível 2, do nível 2 para o nível 1, também é muito grande. Uhum. Mas é trabalhar o que temos hoje e com certeza acolher.
Perfeito. Bom, gente, amanhã tem essa data dedicada, né? Mas sim, durante todo o mês de abril é necessário falarmos, darmos esse holofote a essas questões e desmistificarmos muitos outros pontos e, acima de tudo, né, ter empatia pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos que já foram diagnosticados e empatia pelos pais. Porque o olhar torto no shopping prejudica, né? A reclamação numa fila de uma loja, a falta de respeito com o estacionamento, a gente tem um estacionamento aqui, ó, embaixo, perto da gente da rádio, e às vezes tem falta de respeito, né? De ocupar aquele espaço que não é nosso, tem pessoas que necessitam um pouco mais e a gente precisa ter essa empatia. Isso já vai ser de grande valia neste mês tão importante que a gente começa hoje, trabalhando essa questão do autismo. Geise, seja sempre muito bem-vinda, espetáculo de aula, pelo conhecimento, pela capacidade, parabéns pela sua dedicação. Conte-nos os seus endereços de atendimento, o digital, o físico, para o nosso ouvinte também ficar atento aí e poder te acompanhar.
Sim, eu atendo em duas cidades, né? Eu atendo em Guaratinguetá, no Espaço Religue, que fica no Pedregulho. Uhum. E eu atendo também em Cachoeira Paulista, na Clínica Reabilitar. E também atendo, né? Aí é como clínica, aí não é ABA, mas atendo online, porque o ABA não dá pra gente fazer online, né?
Não tem jeito.
Mas o meu, posso passar o Instagram,
pode,
né? Que é Geise Mota, PSI Geise Mota. E lá tem o link do meu WhatsApp, só clicar, me procurar e a gente reserva um horário.
Então tá aí, gente, precisou, quer orientações, procure a Geise, excelente profissional, também tá se atualizando muito. PSI Geise Mota é o Instagram. E você pode encontrá-la na Clínica Religue, o Espaço Religue aqui no Pedregulho, Monsenhor Aníbal de Melo lá, se não me engano.
Isso, exatamente.
Super fácil de chegar, espaço amplo, com vários profissionais também capacitados para oferecerem um melhor atendimento para você, para sua família e não só na questão do autismo. Todas as outras questões necessárias aí do ponto de vista psicológico. Geise, seja bem-vinda sempre, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, que você não demora, hein, a voltar para bater um papo conosco.
Não, com certeza, estou à disposição, agradeço pela oportunidade, por toda a paciência, muito obrigada.
Valeu
demais. E parabéns pelo trabalho também, pela conscientização.
Valeu, um abraço.